Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Scarpita.
6:09 na Bahia, 6:09. Bom dia. Bom dia para todo mundo. A gente começa a partir de agora mais uma edição da Metralhadora da Informação. Aqui a notícia chegando primeiro. Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita e do meu lado tem ele,
Marinho Santo.
Chegando para dar bom dia para você, para você, para você. Bom dia para todo mundo, bom dia para a região sul do estado, tá todo mundo ligado. A partir de agora você fica sabendo tudo aqui no Tropa de Elite. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Vem comigo até as 8, vem com Robertinho Scarpita e você fica sabendo porque a metralhadora da informação é aqui, ó.
Gabriela FM.
Pois é, a nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Manoel Messias, Nath Almeida, Paulo José, Danilo Braga, equipe de correspondentes do Tropa de Elite, interligando toda a região. E você participa do nosso programa 739-8829-1029. É o Zap Zap da Gabi. Você manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos, a sua mensagem de texto, denúncia, prestação de serviço, utilidade pública. O número das manhãs do Rádio Ineus começa a partir de agora. Já vou trazer informação aqui do tempo nesse início de programa, seu repórter. Hoje é terça-feira, último dia do mês, rapaz. Amanhã já é dia 1º de março já, viu? 1º de março, o verão tá indo embora. Previsão do tempo, de acordo com a agência Clima Tempo. Nesse exato momento, céu parcialmente nublado em Ilhéus, 26 graus, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista. Nós temos aí 34% de probabilidade de chuva. Caiu uma chuvazinha no Cacá hoje cedo, né? As primeiras horas da manhã de hoje. Você pegou chuva, seu repórter?
Muita chuva de lá pra cá. Ali nas imediações de Juerana, o bicho pegou, viu?
Chuva no Cacau, Painho, como falava o nosso saudoso Candango do IP, mais outra lenda aí do rádio. Bom, a partir de agora então, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meiria, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Zau Autopeças, Cabana Palmito, Casa do Carpinteiro e Hospital Vida. A gente começa mais um Tropa de Elite. São 6:13 na Bahia, 6:03. Não vá se atrasar. Bom dia, turma que tá aí já se preparando para mais um dia de trabalho. Para você chegando em casa agora do plantão, é hora daquele descanso. A turma do transporte escolar já preparando, já pegando a gurizada aí para levar para a escola. É força nos estudos, é arma para o sucesso. Você que já está a caminho da escola, você que vai cruzando as estradas da nossa região, dando carona a Gabriela FM. Nosso muito bom dia. Vamos às manchetes que serão destaques aqui no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. E caminhão terceirizado da Ambev tomba após pneu estourar na rodovia Ilhéus Itacaré.
Ilhéus inicia a aplicação da vacina bivalente contra Covid-19 em grupos de risco.
Homem morre durante confronto com a Rondesp e a CIP Cacaueira.
Arma e drogas foram apreendidas na Vila Freitas.
E veículo Zafira roubado, recuperado no Parque Infantil, bairro do Malhado.
Olha, definida a programação da semifinal do Baianão 2023. Tem bola dentro com Edenildo Braga no nosso programa.
E vereador Augustão discute fortalecimento e modernização do Porto de Ilhéus.
O ESC dá posse a 38 professores aprovados no último concurso.
E parte do terreno do antigo estádio Felipe Miranda em Umbaitaba, arrematado por 8 milhões.
Olha, a Prefeitura de Ilhéus recebe orientações aí sobre aparecimento de peixe-boi marinho. Ontem a gente falou, seu repórter, causou um rebuliço e foi destaque nas redes sociais esse peixe-boi que apareceu lá na boca da barra.
E os moradores, comerciantes, denunciam descaso da Prefeitura de Ilhéus, lixão na Zona Sul.
Bom, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vamos juntinhos até às 8 horas aqui na Metralhadora da Informação. É o Tropa de Elite, bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado aqui no Tropa de Elite, Gabriela FM, são 6 horas e 15 minutos, e 6:15, a Polícia Militar, a Petro 70, chegando, apreendeu arma de fogo e drogas na Vila Freitas. A Petro, durante intensificação de policiamento na Vila Freitas, avistou um grupo de elementos que empreenderam em fuga com a aproximação dos policiais, deixando para trás um revólver calibre 38, e 120 gramas de maconha, e 120 pinos de cocaína, além de uma balança de precisão. Todo este material ilícito foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, e a Petro chegando na Vila Freitas, e fez essa apreensão ali, né?
Você viu a quantidade gigantesca de drogas, né? Parabéns à equipe da 70, viu,
70,
seu repórter?
70. Olha esse capítulo daqui a pouquinho neste programa. Avenida Atlântica, que fica no Cainágua, lá em Olivença. Canalização entupida, esgoto voltando para dentro de casas. E o secretário foi procurado e nada foi feito até o presente momento.
Lá no Cainágua.
Cainágua, região de Olivença.
Olha, eu vou trazer essa informação. Olha, inclusive essa matéria aí da apreensão de arma e drogas na Vila Freitas, lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. O caminhão tombou após pneu estourar na Ilhéus Itacaré. Aconteceu ontem, na segunda-feira. Um acidente envolvendo o caminhão terceirizado da Ambev, ontem à tarde, né, ele tombou na estrada que liga Ilhéus e Itacaré, na 001. De acordo com informações de testemunhas, o caminhão tombou depois que um dos pneus do veículo estourou. O pneu estourou, seu repórter! Se o pneu estoura é porque o pneu estava careca, né? Tava sem manutenção, o pessoal não tá olhando as condições.
Tem gente que só sabe colocar o carro para frente.
Rapaz, os dois funcionários da empresa que estavam dentro do caminhão foram resgatados por motoristas que passavam pelo local no momento do acidente. Felizmente, as vítimas não sofreram ferimentos graves. A pista precisou ser interditada temporariamente para que o veículo fosse retirado do local e logo em seguida a pista liberada. Rapaz, tô vendo a foto aqui, meu Deus do céu, viu? Tombou legal, rapaz. Que coisa.
Pô!
O pneu explodiu. Pulou
e tombou.
Será que tem passado aí por blitz, né? E o pessoal tem fechado os olhos, né? O pneu explodiu assim, rapaz.
Falta de manutenção. Agora sim, tem notícia boa. Hoje tem sessão.
Lá em Una.
Na Câmara de Vereadores da cidade de Una.
A gente tem acompanhado esse caso porque é revoltante, né? Eu acho que o servidor é o maior patrimônio de cada prefeitura. O servidor público, né, municipal, ele é o maior patrimônio das prefeituras, são os servidores que dão vida. E em Una, os servidores estão sendo maltratados, seu repórter.
Aí a comunidade, os amigos, os parentes dos maltratados devem ficar antenados para ver quem são os vereadores que têm rabo preso com o prefeito Thiago de Dejaí, com o vice-prefeito. E ver na hora de voltar, na hora da próxima eleição, eles vão bater de volta na sua porta e você vai dizer não a cada um dos vereadores. De repente pode se salvar um ou dois vereadores que não tem rabo preso e que pode chegar na Câmara, abrir a boca e falar a verdade e defender os servidores.
Então a expectativa para hoje é algum vereador faça um pronunciamento no plenário da Câmara da cidade de Una sobre essa situação aí dos servidores, é isso? Você está na expectativa?
É a expectativa que se salve um ou dois diante de todos os vereadores, um pegue a palavra e vá em defesa dos trabalhadores.
É, rapaz. Vamos nessa, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Olha, o Ministério Público abre seleção para estágio de nível médio. Atenção, jovens aí, viu? O Ministério Público da Bahia abre no próximo dia 7 de março as inscrições para seleção de estagiário de nível médio. As vagas serão destinadas ao cadastro reserva e o processo seletivo será feito de forma online pelo Centro de Integração Empresa-Escola. Poderão participar estudantes matriculados do ensino médio que tenham no mínimo 16 anos de idade e no início desse contrato, né? Os selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 450,00 mais auxílio transporte. Acho que é uma boa, né? Para quem tem pretensões aí de seguir. Olha que bacana poder trabalhar ao lado de promotores. Bom demais. Exclusivo para candidatos que residem na Bahia, viu? Essa é só no Ministério Público da Bahia. E há vagas para o MP aqui de Ilhéus e o Ministério Público também sediado lá em Itabuna. Então, uma grande oportunidade para você jovem aí, você papai, você mamãe que está querendo. Seu filho tem 16 anos, está estudando direitinho, é um bom aluno, uma boa oportunidade aí. Quem sabe não garanto uma dessas vagas para ser estagiário do Ministério Público do Estado da Bahia. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo.
Vamos no Zap Zap da Gabi.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Olá, bom dia, Escarpita, bom dia, Marinho Santos, que o nosso dia seja extremamente abençoado, amém. Manda um alô aí pra galera do Alto do Amparo, Legião, Alto do Coqueiro, Soledade, Basília, a galera descendo a ladeira, indo trabalhar. Valeu, Sérgio, Sérgio do Amparo, sempre ligado com a gente, é, valeu que valeu. Olha o Nino do Acarajé, tá dando bom dia pra gente, né, bom dia, bom dia, bom dia, ligadinho na Gabriela FM, acompanhando o Tropa de Elite, pedindo aquele ilusão pra sogra dele e pro sogro lá do Itariri. Diz que a estrada tá ruim, né, rapaz? Rosa Lima, da Avenida Esperança. Bom dia, bom dia, bom dia, Rosa. Olha, bom dia. Gostaria de saber da Escola Municipal Erval Soledade. Quais são as turmas que estão tendo aula, porque não tem todos os professores. Banco da Vitória. Olha, foi feita, iniciada aí, né, as inscrições para os contratos dos profissionais da educação. Acredito que na próxima semana já tenhamos aí todos os professores e aula, porque lugar da criançada é na sala de aula, viu? É, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, me chamo Fábio, sou morador de Maria Jap, a comunidade de Maria Jap pede socorro, não aguentamos mais as condições da estrada, a prefeitura não tá nem aí, viu? Que não tem ninguém para representar a comunidade de Maria Jap. Agora, quando chega a eleição, seu repórter, a turma não vai lá para Maria Jap?
Vai lá, chega lá em Tonho Moreira e todo mundo.
Vai em Tonho Moreira? Não, não complica Tonho Moreira nessa, não. Vai bater na casa de todo mundo.
Os políticos, o ponto de encontro, o ponto final, o eterno administrador de Maria Jap é Tonho Moreira. Pode botar A, B ou C, mas Tonho Moreira é diferenciado.
Mas nessa questão aí, muitos candidatos batem na porta lá dos moradores de Maria Jap. Aí o ouvinte manda pra cá a mensagem que não tem representante. Nós temos 21 vereadores. Será que nenhum vereador teria compromisso com Maria Jap?
Foi eleito, foi pedir voto,
foi
lá.
Pedir voto, Maria Jap. 2024 tá batendo na porta.
Pois, cara,
gente peneirável.
Vitor Moreira, tem um detalhe. Ele é amigo, amigo, amigo de Chico Pau Torto.
Figuraça, nosso querido Chico. Tem mais aqui. Bom dia, amigos Marinho Santos, Robertinho, Escarpita, Lagoa Encantada. Também tá pedindo socorro. Até quando os moradores da Lagoa Encantada vão pedir socorro? né? Diz que a turma tá fazendo lotação, cobrando R$10 até o pé da ladeira, pois o ônibus não desceu. É, tá pedindo ajuda pra gente. R$10, né? O ônibus só tá indo, não tá descendo, e a turma tá pedindo R$10, só que até o pé da ladeira, seu repórter.
Agora, é preocupante, viu, Scarpita? A estrada do jeito que está, o motorista arriscar a vida dele e a vida de moradores da Lagoa Encantada, descendo com um carro ali pesado, um ônibus,
complicado,
e
aqui,
o freio, né, entendeu? É uma tragédia, cara.
Tragédia. Mandar um abraço aqui pra Elenilson. Elenilson tá lá em Itabuna ouvindo a gente. Mandou aqui umas fotos, rapaz. Protesto, seu repórter, na 415, nesse exato momento, ali na saída, depois de Ferradas, ali próximo ao Parque de Exposições Antônio 70. Vamos tentar checar mais detalhes para saber o que é que está acontecendo ali na 415, na estrada que liga Itapé, Floresta Azul, Bicaraí, Tapetinga. Nayara da Rua do Cano está dando bom dia para gente, né? E mandando um bom dia aí para seu Domingos, lá no Sítio das Mangueiras. Um abração. E para a gente fechar essa rodada, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pelo excelente programa Líder de Audiência. Ajuda a gente aqui no São José. Estamos sem marcador de exames há mais de um ano. Saímos de madrugada para marcar na policlínica e nem sempre conseguimos. Vamos encaminhar essa demanda aí para o Fábio Mantena, o secretário, né, o doutor André Cesário, para a gente ver o que é que pode fazer. Um ano sem marcador. Aí o pessoal está vindo para marcar na policlínica e nem sempre está conseguindo. São 6h26, seu repórter, venha com a notícia, porque o Matheus Santos já está no ponto aqui no primeiro giro regional.
Olha, Scarpita, a notícia não é muito boa, não. Os moradores estão pedindo socorro, moradores, comerciantes, denunciando o descaso da Prefeitura de Ilhéus com um lixão na Zona Sul.
Lixão
na Zona Sul? O lixão na rua Mar Azul, Zona Sul de Ilhéus, denúncias de moradores e comerciantes que tiveram suas solicitações negadas pela Prefeitura de Ilhéus. E de acordo com as informações, um lixão na rua Mar Azul, atrás do Boteco do Posto, e virou ponto para descarte de restos de construções, aparelhos eletrônicos e até mesmo itens como vasos sanitários. Ainda segundo as denúncias, a Prefeitura Municipal de Ilhéus foi acionada para recolher todo este material e tentar buscar soluções para a situação. No entanto, todos os apelos foram ignorados. O local, que fica próximo de restaurantes e farmácias, exala forte odor e passou a atrair também animais como ratos, baratas e mosquitos. Há risco de foco de mosquito do Aedes aegypti, causador da dengue. Um outro fato apontado por moradores diz respeito à pavimentação da rua, que dá acesso a uma área residencial. A estrada é de terra e vive repleta de buracos, além de matos. Isto sem falar também o sofrimento dos moradores da Faelba. Faelba por ali pelo Caíque, você sabe, né?
Sei onde é.
Vai na Faelba pra você ver como é que tá.
Sobre esse lixo aí, são os moradores que estão criando esse ponto aí.
Vai, um joga hoje, um joga, um amanhã joga outro.
É complicado isso aí.
Por aí vai.
As pessoas precisam fazer a sua parte, não é só, depende da FG ou da prefeitura, não. Cabe a cada um de nós, gente. Imagina só. É resto de construção, é vaso sanitário, lixo.
Você viu agora a denúncia de comerciantes, de moradores do Cururupi, da praia do Cururupi. O pessoal vem, curte a praia e deixa o lixo lá.
Absurdo isso. Absurdo. Absurdo isso. Vem aproveitar as praias. Todo o lixo que é produzido, bota dentro do saco, procura um ponto mais próximo e deixa lá. Agora deixar lixo espalhado ali em frente ao açaí, a mesma coisa, seu repórter. A mesma coisa, a turma tem
ali virou um point, né? Fizeram um point. Tem a cerveja, tem o gelo, e tem a carne, tem um carvão.
E aí o lixo fica.
E eles ficam lá, fazem tudo, depois largam o lixo do lado ali.
Lixo fica, complicado, viu? Matheus Santos está chamando, vamos para o primeiro giro regional de hoje, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Eu, Matheus Santos, estou chegando nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro, abraçando Dona Ivone. Gabriel, um beijo para Dona Ivone. Abraço para o Moacir, Orlando do Rancho do Cacau também, o seu irmão Ed. Eita, valeu pelo carinho da audiência de sempre, meu amigo Cairan e o Marcos Oliveira. A Prefeitura de Uruçuca, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, segue realizando o monitoramento dos programas de assistência técnica junto aos produtores rurais. De acordo com o secretário Águido Muniz, a ação é mais um incentivo da Prefeitura de Uruçuca que tem como finalidade fomentar a produção agrícola e beneficiar cada família da região. Lembrando que amanhã tem sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca. Toda a comunidade de Uruçuca da Zona Rural está convidada em nome da presidente da Câmara, Magnólia Barreto. A partir das 9 horas, começa a sessão. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e os
abraço
nossos ouvintes. E até
você.
Amanhã.
Um abração para você. Convidar o Matheus Santos para ir lá para a festa. Antônio Dionísio está preparando uma festa boa, mais um distrito, né, seu repórter?
Água fria.
Matheus Santos, dê uma passadinha lá em Itacaré, viu?
Água fria fica pertinho de
Taboquinhas.
Taboquinhas.
Agora, eu tô sentindo falta também, seu repórter. Notícias.
Perto de Uruçuca também.
Notícias lá de Maraú, viu? Nossa querida Península de Maraú, rapaz. Bom, vamos pro faturamento. A gente volta já já com a sequência da metralhadora da informação até as 8. Oferecimento todo especial pré-moldados Manabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa do Carpinteiro e Hospital Vida. Destaque da volta.
Olha, veículo Zafira roubado, recuperado no Parque Infantil, bairro do Malhado, à disposição do Serviço de Investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos.
No nosso site, programatropadeelite.com.br, Ilhéus inicia a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 em grupos de risco. Sai daí não, hein? Bom dia você!
Bom dia, bom dia!
Você tá na melhor! Gabriela!
Drogarias Velanes!
Fique ligado! Tropa de Elite, volta já! Tropa de Elite! A metralhadora da informação!
Robertinho Escarpita! Um show de rádio pra você!
Tá na hora, 6h39 da Bahia!
Tropa de Elite!
Olha, seu repórter, ontem a gente falava sobre a questão dos prédios, né? Prédios históricos da cidade de Ilhéus. E aí me fez lembrar, mais uma vez, o que aconteceu no Pelourinho, nos anos 90, com o ex-governador Antônio Carlos Magalhães. Até em Ilhéus, na época do ex-prefeito Jabes Ribeiro, que também foi a Brasília e buscou um projeto aí com uma empresa de tintas, se não me engano, a Souvenir na época, e pintou ali boa parte dos casarões da 2 de julho. E a gente precisa chamar para a responsabilidade, atenção, nossos representantes aí, né, vereadores, CDL, Associação Comercial, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, vamos desenvolver esse projeto aí, quem sabe conseguir revitalizar, Marinho Santos, aquele centro histórico, o quarteirão Jorge Amado. Ilhéus vai fazer 500 anos, gente.
Não adianta tão somente anunciar, né, anunciar por anunciar e não fazer nada. Mas é interessante, foi anunciado, inclusive João Aquino, que pegou uma verba para poder fazer a limpeza e a recuperação dos casarões. Vamos aguardar para ver se vai acontecer, né?
Você lembra?
Ano 2000 ali, Carlos pintou Magalhães, você está
realmente... Anos 90,
sua Pelourinho... Sua mente está fértil.
O Pelourinho, né, que ficou bonito, também estava todo destruído, e agora a gente vê ali aquele prédio da associação próximo... Ali onde fica nosso amigo do reino, rapaz. Onde foi sede da Rádio Baiana ali? Protetora dos Artistas?
União Protetora dos Artistas.
Pois é, aquele prédio ali.
Ali virou um casario de drogados, de pessoal da Turma da Meiota e por aí vai.
Outro prédio também que eu tô preocupado, fica na Praça Coronel Pessoa, pleno centro da cidade ali, pertinho da nossa amiga Rosa, o restaurante da Rosa ali, próximo ao Palácio Paranaguá, o próprio Palácio Paranaguá, que cedia hoje ainda o setor de tributos da prefeitura e o Museu da Capitania de São Jorge, também precisa de um olhar especial. Preservar o patrimônio arquitetônico, histórico e cultural da nossa cidade é responsabilidade de todos nós.
É, você mandou muito bem aí quando você falou do Palácio Paranaguá. Precisa urgentemente de uma grande reforma.
Ó, vamos trazer a Denildo Braga então. A FBF, a Federação Baiana, divulgou aí a tabela.
Definiu.
Né? Tá tudo definido, né? Inclusive tem uma matéria bacana no nosso site, programatropadeelite.com.br. Vou convocar aí Denildo Braga e ele conta tudo pra gente a partir de agora em mais um Bola Dentro. É hora do futebol no nosso programa, hein?
Bola Dentro.
É Denildo Braga, bom dia. Bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. E o argentino Lionel Messi foi eleito pela sétima vez o melhor jogador de futebol do mundo. Ele desbancou os franceses Mbappé e Benzema. Neymar ficou em nono lugar e Vinícius Júnior não figurou entre os 10. O volante Casemiro foi o único brasileiro premiado. Ele foi escolhido e escalado na seleção dos melhores do mundo. Já o Vasco da Gama, jogando ontem pelo Campeonato Carioca, venceu mais uma com 2 gols de Pedro Raul. O Vasco bateu Boa Vista pelo placar de 4-1 e segue em busca da classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca Taça Guanabara. O Vasco agora ocupa o 3º lugar com 17 pontos, à frente de Volta Redonda e Botafogo, só atrás de Flamengo, que é o líder, e Fluminense, vice-líder da competição. Por falar em Flamengo, o Mengão joga hoje à noite a segunda partida da final da Recopa Sul-Americana. Pega o Independente Del Valle, jogo a ser realizado no Maracanã às 21h30. O primeiro jogo foi na última terça-feira e o Flamengo perdeu pelo placar de 1-0. Já a Federação Baiana de Futebol divulgou ontem os jogos e detalhes sobre as partidas das semifinais do Campeonato Baiano entre Itabuna e Bahia, Juazeirense e Jacuipense. O Itabuna receberá o Bahia no Estádio Municipal de Camaquã no próximo dia 11 de março, um sábado, às 16h, jogo de ida. O jogo de volta acontece também num outro sábado, só que com o mando de campo do Bahia, esse jogo vai ser ou na Fonte Nova ou em Pituaçu. A outra semifinal acontece dia 12, domingo, 16h. Juazeirense e Jacuipense jogam em Juazeiro. O jogo de volta no outro domingo, dia 19, acontece em Riachão do Jacuípe. São as informações esportivas da manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta, viu, rapaz? Amanhã tem mais Bola Dentro. E aí, seu repórter, tá bom demais essa... Você gostou dessa tabela aí, seu repórter?
É, legal, eu gostei aí. Porque o Bahia vai pegar o Itabuna. O Itabuna já botou 4-1, 4-0 e agora vai ser 4-0 novamente.
Ai, ai,
com a palavra, o radialista Marcos Bezerra.
Você fica provocando a turma, torcedores aí, né, do Esporte Clube Bahia, rapaz. Agora, o Itabuna chegou chegando, viu, seu repórter? Qual é o nome do irmão do Ricardo Xavier? Tá presidindo o clube aí? Esqueceu, né? Mas montou uma boa equipe, né? E aqui em Ilhéus, a expectativa agora também, o Hermano Fani, é o retorno do Colo-Colo, a reestruturação do Colo-Colo também, para ver esse ano que vem a gente consegue, ou esse ano ainda, já dá para, não tem aquela...
A segunda divisão,
né?
Da segunda divisão.
A disputa da segunda divisão, isso mesmo. Vamos ver se vai dar tempo ainda aí, É, a gente precisa ter esses produtos do sul da Bahia, né?
Eu não sei como é que o...
Colo-Colo, Barcelona, Itabuna Esporte Clube, o Doce Mel, que não deu sorte aí, foi rebaixado. Que situação. Amanhã tem mais futebol da Metralhadora da Informação. Amanhã tem mais Bola Dentro pra você.
Bola Dentro.
E 18 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeonismo Zé Maria. 102,9.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
É Rodrigo Xavier, seu repórter. Nosso ouvinte já mandou aqui, rapaz, incrível, viu? Marcos Miguel, um abraço pra você, meu Marcos. Rodrigo Xavier.
Filho do João Xavier, tá vendo? amigo de Thales Lavigne.
Pois é, vamos que vamos então. Áudio chegando na Metralhadora da Informação. Primeiro áudio aqui.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita.
Bom dia.
Parabéns pelo programa. Aqui quem fala é Maria de Lourdes. Um abraço pra vocês. E um bom dia a todos, ouvintes da Gabriela FM. Mande um alô pra mim, que nunca mais me deu um bom dia.
Dona Maria disse que nunca mais teve bom dia.
Maria de Lourdes.
Bom dia, bom dia, bom dia, Dona Maria.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Meu nome é Agra, moradora de Itariri. E gostaria de fazer uma denúncia sobre a Coelba. Ontem à tarde... foi queda de energia constante aqui, em tempo de queimar os aparelhos eletrodomésticos da gente. E outra
sofrimento.
Coisa, e no carnaval, na semana do carnaval, a gente ficamos 5 dias sem energia. Então, a falta de respeito com a comunidade do Itariri. Viu? A gente é ser humano.
Itariri pede socorro.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpite e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Infelizmente, nós temos uma Câmara de Vereadores inoperante, que se esconde debaixo da asa do prefeito durante 4 anos. E alns, 5, 6 ou 7, ainda representam o povo. O restante fica na zona de conforto. Marrom de Léus.
Marrom, que
abraço. Aqui é Kelman, meu amigo. Rapaz, mandar esse áudio aqui pra demonstrar minha indignação com esse prefeito. Esse prefeito tá deixando a cidade às traças, em todos os sentidos. A cidade tá abandonada, os turistas tudo reclamando. Não tô de demagogia aqui não, os turistas estão reclamando demais, falando que a cidade não tem prefeito, a cidade tá abandonada. E além disso, meu amigo, o Palácio de Paranaguá, que foi intendência, entendeu? É da época do Cacau, o General Osório, entre outros... patrimônios históricos de Ilhéus, todos abandonados. Se você ver, as pilastras estão caindo aos pedaços. Que gestão é essa, minha gente? Esse cara só tá cavando buraco para enterrar dinheiro, para ele ficar. Ele tem recurso, mas não sabe aplicar. Tem pouco secretariado. Complicado essa situação, viu, meu amigo?
Um abraço, Kelmani.
Obrigado pelo espaço.
Valeu, Kelmani. Um abraço.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Escapita. Fala sobre a cidade de Sambaituba. Bom dia. Continua a mesma coisa. Até hoje ninguém tomou uma providência sobre a cidade de Sambaituba. Uma bolequeira só. E falar de também ali no Parque Infantil, tem um posto ali que um carro bateu de domingo de manhã. E até hoje o posto está lá, só segura nos ferros, rapaz, ali no Parque Infantil. Perigoso cair ali, em cima de uma pessoa, em cima de um carro. Mandou alô para Nilton Sérgio aí no Alto do Cavalho. E Paulo Ferreiro aí na Velosa de Baixo.
É Gilson Carregador.
Bom dia.
Com a voz de preguiça, retalho.
Até com preguiça aqui. Tá isso que ele errou o nome, é Nilton César. Ele falou Nilton Sérgio.
Gilson Carregador tá acordando tarde demais, viu? Acorda pra vida. Agora, seu repórter, você viu aí a preocupação dos nossos ouvintes, né? A gente puxa um assunto aqui e a turma entra no mesmo ritmo.
É o Heraldo Santos, o nosso amigo Chiquinho, lá do Hospital de Ilhéus. Marinho Santos, vocês esqueceram da Catedral de São Sebastião.
Também, atenção,
tá precisando de uma grande reforma.
Dom Giovanni Clipa, vamos buscar aí um recurso para deixar a catedral bonita, ver se no aniversário
parceria,
da cidade.
Né,
parceria, hoje, o Marinho Santos, hoje se você levar projeto para Brasília, prepara projeto, bota debaixo do braço e vai para Brasília. Não é para ir para Brasília, curtir barzinho, passear, né? Ir para bater na porta de gabinete para tomar cafezinho e bater papo, não. É botar projeto debaixo do braço e ir buscar, porque tem recurso. Tem recurso para tudo. Agora, o prefeito precisa ter uma equipe técnica, né? Tem um bocado de secretário, tem secretários bons, tem secretários comprometidos com a gestão pública, sim. Eu não vou citar nomes aqui, agora tem uns três que, fale-me Deus, Nossa Senhora, já deu, Marão. Marão, reforma administrativa, Marão, muda as peças. Quando você está no time, o técnico ele não faz a substituição?
Agora não tem que mudar, não. Tem que exonerar, botar para fora
isso.
E colocar para dentro algumas pessoas, outras peças positivas. Mudar.
Tem secretário aí que já deu, já ganhou dinheiro, já. E agora tem 2 anos ainda, Marão. Você tem 2023 e tem 2024. Vamos lá. Vamos ver.
Você me fez lembrar você lá em Brasília com vários envelopes debaixo do braço, entrando no Ministério das Comunicações com várias denúncias e depois você entrando na Anatel e eu, né, ao seu lado.
Você se lembrou disso, né? É. 2012 ali, viu?
Estávamos e depois um carro preto confortável, de luxo, à disposição do repórter Marinho Santos e de Robertinho Scarpita.
Que bacana.
Lá no Distrito Federal.
E me fez lembrar também você agora, aquele encontro no elevador, você de paletó. E, rapaz, bom dia, deputado.
Trabalhador.
Deu bom dia, deputado.
Bom dia, deputado.
O Marinho Santos com o deputado.
É, o Fuminho aqui de Ilhéus entrou no gabinete do deputado Josias Gomes. E me confundiu com aquele saudoso
Zezé Ribeiro.
É o Zezé Ribeiro. Ele pensou que eu era Zezé Ribeiro.
Que figura.
Será que aquele rapaz me confundiu com o Zezé Ribeiro também?
Pois
por causa
do
paletó, gravata?
Agora, sobre essa questão é importante, gente, viu? Preparar projeto, ir para Brasília. Vamos deixar a nossa cidade. A cidade vai completar 500 anos. Olha, a Polícia Rodoviária Federal fez a maior apreensão única de cocaína da sua história, Silmarinho Santos. 1.860 quilos, rapaz. É brincadeira. Me chamou a atenção aqui essa matéria. Aconteceu lá em Campo Grande, Mato Grosso. A Polícia Rodoviária Federal, ontem, essa maior apreensão única de cocaína da sua história. É brincadeira, 1,86 toneladas da droga encontrada em um caminhão-tanque em Sidrolândia. O condutor foi um homem de 44 anos, foi preso nesta operação, rapaz. É brincadeira. Ai, ai.
Vou chamar para Ilhéus aqui, porque um veículo foi roubado e recuperado no Parque Infantil, no bairro do Malhado, a Petro 70 foi acionada, se deslocou até o Parque Infantil para verificar a denúncia que havia um carro roubado no local. Chegando no local, após ronda no setor, o carro com as características que foram passadas na denúncia, ele foi localizado e a polícia realizou a consulta no sistema. E lá no sistema constatou-se que possuía restrições de roubo, o tipo furto. O veículo, o GM modelo Zafira, de cor prata, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ilhéus, à disposição da delegada doutora Rita de Cássia, que é a delegada titular, o chefe do Serviço de Investigação, investigador Edson Serra, Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus. Mandando um abraço ao sargento Gerson Mendes, que é presidente da APPM. Gerson Mendes, o cabo PM Veríssimo, que também é um dos diretores da PPM, e o nosso Heraldo Santos, o Chiquinho, tá na linha, tá ligado, e o Damasceno também,
lá na Terra Prometida,
Scarpita.
Nath Almeida chamando, é hora de mais notícias no Tropa, vamos para mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Por Arema, aproveita o Vinícius e Brand discute cronograma de melhoramento de estradas vicinais com produtores rurais e Câmara de Vereadores. Na última sexta-feira, a convite do prefeito Vinícius Ibram participaram de uma reunião na Câmara de Vereadores, produtores rurais de diversas regiões e também representantes de associações ligado à agricultura e vereadores para discutir aí o cronograma de patrulhamento e encascalhamento das estradas vicinais. Desde 2018, criando aí uma metodologia de gestão participativa, o prefeito Vinícius Ibram tem ouvido produtores rurais do município, onde sugerem aí os seus pontos críticos e as suas necessidades para o melhoramento das estradas e, consequentemente, para o melhor escoamento das produções dos aquecedores aí da economia local. Nessa audiência pública, os produtores sugeriram quais as regiões mais críticas para dar início aí às manutenções. Já na cidade de Bicaraí já está disponível a vacinação bivalente contra a Covid-19. Começou a vacinação bivalente contra a Covid-19 em todas as unidades básicas de saúde. Lembrando que nessa primeira fase serão imunizados maiores de 70 anos e pessoas que vivem em instituições de longa permanência. Lembrando que é importante ter tomado aí pelo menos duas doses. Já na cidade de Itajuípe, hoje tem audiência pública para prestação de contas. Nesta terça-feira, dia 28, a Secretaria de Administração realizará aí uma audiência pública para prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2022. Então, participe, né, deste momento, é super importante aí a participação popular para, né, o acompanhamento aí das contas municipais. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações.
Valeu.
Aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês, tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um beijão, tá certo, amanhã você volta. Sua cidade é destaque aqui na programação da sua Rádio Gabriela FM, seu Tropa de Elite. A metralhadora da informação, hein? Gabriela, vamos pro rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tamo de volta. Manda seu áudio de até 30 segundos. 739-8829-1029. É o zap zap da Gabi. Você é ouvinte privilegiado, com certeza. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou trazer essa notícia aí. A vacinação em Ilhéus. Seu repórter Marinho Santos. É o início da vacinação. É, bivalente contra a Covid-19 em grupo de risco. Matéria completa no nosso site programatropadeelite.com.br.
Vereador Augustão discute fortalecimento e modernização do porto de Ilhéus. Na volta,
sai daí não, até às 8, num oferecimento todo especial Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, já o Auto Peças, Cabana Palmito, Casa do Carpinteiro e Hospital Vida. Olha, lembrando você que daqui a pouquinho o Clinton Alves, ontem não deu pro Clinton trazer benefícios da pomada, ficou para hoje. Pomada especialista, o terapeuta naturalista Clinton Alves. E amanhã tem sorteio da pomada especialista. Não aceite. Chegou na farmácia ou loja de naturais, né? Não tem a pomada especialista, vai para outra. Mas não aceite imitações. Daqui a pouquinho a gente volta.
Faz a sua trilha
só. Aqui a notícia chega primeiro, hein?
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Hora, 7:11 na Bahia, 7:11. A gente tem acompanhado, eu e o repórter Marinho Santos, esses dois casos. O primeiro caso da Ranitla, né, justiça por Ranitla, e o caso do Bruno, o garoto de 18 anos, lá da Nova Brasília, que morreu. Morreu, tomou um tiro, ficou internado e não resistiu. O autor dos disparos está solto. O caso o Breno e a sua mãe Michele, a informação que chega, e o inquérito foi concluído ontem, encaminhado para o Ministério Público, seu repórter. E a gente vai estar trazendo mais informações já já. Agora eu estou com o doutor Igor.
Processo demorado.
Processo demorado, senhor repórter. O doutor Igor, ele fala um pouco sobre o caso Ranitla. Você vai acompanhar a partir de agora aqui a fala do doutor Igor, que é advogado da família, né? Vamos tentar um contato com a dona Romênia até o dia 8, porque o dia 8 é o dia importante, seu repórter. Inclusive, alguns outdoors, campanhas nas redes sociais, chamando a atenção para a justiça por Ranitla. Ranitla, a jovem, né, que foi atropelada de forma brutal ali na duplicação da Ilhéus Olivença. Junho do ano passado. 11 de junho. Doutor Bruno está na linha aqui. Vamos ouvir, né, um pouco mais sobre o caso Ranitla e esse dia importante que será o dia 8 de março.
No dia 11 de junho de 2022, um sábado, por volta das 13 horas, às margens da BA-001, a rodovia Ilhéus Olivença, Ranitla Escaramuça Bonella foi vítima de homicídio. Instaurado inquérito policial para apurar a prática delitiva, a autoridade policial entendeu que ocorreu ali um homicídio na modalidade dolo eventual. O Ministério Público, em seguida, com base nas circunstâncias apuradas no inquérito policial, ofereceu denúncia contra o acusado, imputando a prática de homicídio duplamente qualificado. Em razão da utilização de meio que trouxe perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Após a defesa do acusado, o juiz manteve a competência da vara do júri para julgar o delito em razão de se tratar homicídio doloso. Em seguida, foi designada a audiência de instrução e julgamento, que ocorrerá no dia 8 de março de 2023. Oportunidade na qual serão ouvidas as testemunhas de defesa, testemunhas de acusação, os familiares da vítima e o interrogatório do réu. Após, as partes poderão apresentar alegações finais. Inicialmente, o Ministério Público, os assistentes de acusação e, por fim, a defesa. Em seguida, o juiz decidirá se o caso irá ao tribunal do júri para julgamento, se o réu será impronunciado, se irá desclassificar o delito para outra tipificação ou se absolverá. Neste caso, entendemos desde já que há elementos suficientes para a pronúncia do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
Então tá aí, seu repórter, a explicação um pouco sobre o caso Ranitla e a expectativa para esse 8 de março. O juiz aí vai definir. A gente vai continuar acompanhando, vamos tentar um contato com a dona Romênia, que é a mãe da Ranitla, que já falou com o nosso programa com exclusividade para a gente atualizar todas essas informações. E a expectativa para esse dia 8 de março. O Tarcísio Aguiar vai estar cara a cara com as testemunhas, com o Ministério Público, no Tribunal do Júri, seu repórter, se ele vai ou não para o Tribunal do Júri. Então vai ser uma audiência importante, né? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E no dia que a justiça por Ranitla poderá ser feita, seu repórter.
Olha o caso Breno e Michele. O inquérito policial concluído, enviado para o Ministério Público. E o caso do xixi no muro da residência ao lado do Mar Aberto, no bairro do Pontal, Nova Brasília, foi devidamente concluído, remetido para apreciação do Ministério Público. Na época do fato, dia 6 de dezembro de 2022, o jovem Breno Fontes Silveira Carvalho, ele tinha 18 anos, a mãe Michele Fontes Silveira, eles foram baleados por o Hugo Cirino, de 25 anos, após pedir que parasse de urinar na porta da residência. Quase dois meses depois, Breno não resistiu e veio a óbito, enquanto a mãe conseguiu sobreviver. Então, dias depois, o autor, O Hugo Cirino se apresentou na Delegacia de Polícia Civil, Avenida Soares Lopes em Liels, acompanhado de advogado que, durante depoimento ao delegado Dr. Helder Carvalhal, alegou de legítima defesa de terceiro e, na mesma oportunidade, entregou a arma usada do crime. Com o procedimento administrativo criminal concluído agora, o Ministério Público, enquanto fiscal da lei, poderá oferecer denúncia ao juízo competente ou rejeitá-la, para que possa tornar réu dos crimes de homicídio consumado e tentado, que ganharam ampla repercussão a nível de Estado em virtude da frieza e dolo do autor Hugo Cirino. Então tá isso, Carpita. Outro crime.
São dois casos que a gente está acompanhando, né, seu repórter?
E coincidente.
18 anos o jovem. Coincidentemente, os dois.
Tem a ver com a casa de show, o Mar Aberto.
Que coisa, viu, rapaz? Parece que tem uma nuvem negra ali em cima dessa casa. É, Mar Aberto. Mar Aberto, né? O Breno foi depois do jogo do Brasil. Estavam lá curtindo, saiu, foi fazer xixi na porta. O rapaz foi reclamar, a mãe, né, e o camarada saca uma arma, dispara. Tem porte de arma? Cadê essa arma? Foi ouvido pela polícia, entrou pela porta da frente, saiu pela porta da frente. Tem coisas que eu fico sem entender. E o caso da Ranitla, o Tarcísio rapidamente se desvinculou da sociedade, né, com o George lá do Mar Aberto, não é mais sócio do Mar Aberto. Mas os dois casos que o Tropa de Elite vai continuar acompanhando tem sim, né, a vinculação com o Mar Aberto. O sim. Tarcísio, lá o caso da Ranitla, atropelou, matou, saiu de uma cabana em alta velocidade. É, e o outro caso depois de uma partida do Jogo do Brasil no Mar Aberto.
E ainda tem os rapazes que um foi alvejado,
outro caso
dois baleados.
Também, outro caso. É complicado.
Tudo tem a ver com o Mar Aberto.
E não adianta a turma ficar de biquinho, porque nosso programa é um programa comprometido com a verdade, a credibilidade do Tropa de Elite. O nosso compromisso aqui é com o povo. Então não adianta ficar de cara feia, de biquinho. Porque tem uma turma que quando a gente dá uma porrada aqui, fica olhando de cara feia pro Tropa de Elite. De biquinho, seu repórter.
Olha, daqui a pouquinho eu volto em dose dupla, Escarpeta. Eu volto falando da Avenida Atlântica, Cainágua Olivença. E uma canalização toda entupida, e o esgoto voltando para dentro das casas. Secretário foi procurado, nada foi feito. E volto falando também do vereador Augustão, Carlos Augusto.
Esse caso aí do Cainágua, esse esgoto, não seria em Baza também envolvida nesse meio aí para resolver o problema?
E o socorro, secretário
o Átila.
Secretário de obras.
Esse é Átila Dócio.
Um aposentado do antigo Baneb, hoje Bradesco, amigo do meu primo Paulo Góes.
É o pai do secretário, né? Que você fala. Encontrei com até
Paulo Góes.
O Paulo Góes,
antigo Baneb.
Sim, você tá falando, você misturou tudo aí agora. Você tá falando do secretário. O secretário de obras é Átila Dócio.
Sim, eu não vou falar mais o nome desse rapaz aqui.
Sim, mas você é amigo do pai do Átila Dócio.
O pai dele é meu amigo.
Pois é, então.
Mas ele, meu amigo, tá deixando a desejar.
Paulinho Góes estava
caminhando. Virou secretário de gabinete.
Paulinho Góes estava caminhando nas areias da Praia do Sul.
Eu gosto de ver ele lá no sujinho, lá em São Paulo.
Vamos no zap, senão essa língua sua dispara, viu?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos no zap zap da Gabi.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Olha, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Manda meu alô aí, todo dia ligado em vocês. Espirro da Barra, valeu, Espirro. Olha, bom dia, dupla de respeito. Sou Leandro Meirelles. Manda alô pra professora Leandro Salobrinho, ela passou por um procedimento cirúrgico esse mês de fevereiro, já está em casa, tá tudo bem, graças a Deus. Boa recuperação aí, viu, professor, é tudo de bom. Salobrinho, eu tenho que mandar alô pra minha amiga Dedê, um abraço pra você. Bill Lima, Bio Lima tá lá, é o churrasqueiro Bio Lima, já ligado no Tropa de Elite. Manda alusão pra mãezona dele aí, a dona Fátima, dona Maria Preta, todo mundo ligado com a gente da Rodovia Ilhéus, Uruçuca. Tem mais alô aqui pra gente, tem áudios também, André de Pau Brasil, um abraço pra você, galera da região aí ligada com a gente. Tem a Mônica em Itabuna, no Sarinha. Olha, bom dia meninos, nós moradores da Lagoa Encantada pedindo socorro, queremos saber quando vão arrumar a estrada, viu, porque o ônibus não está descendo. Ê, danado. Olha, bom dia, Mário Santos Escapito. Peixe boi já apareceu na barra, em Barra Grande. É um animal que foi criado em cativeiro. Está com chip na cauda. É tupã, rapaz. Olha só, tupã. Ele saiu de Barra Grande, veio passear em Deus. Tarcisão, você sempre ligado com a gente, né? Pois é, senhor repórter, que legal, viu? Esse boi saiu lá de Barra Grande, veio passear em Deus, rapaz. Tem um chip, é o tupã. É, a turma ficou assustada aí, viu? O peixe boi. Bom dia! Maria Jape, Ponta do Cedro, a estrada, ajuda a gente aí, viu, Escarpita? Tiago Santos está lá no Mambap, ligado com a gente. Bom dia, Mário Santos, bom dia, Escarpita. Manda alô para nós aqui, Banco Central. Iraílda, um beijão para você, Iraílda. Esqueci o nome, rapaz, da mãe da Rafaela. Tem áudios aqui? Vamos para mais uma rodada de áudios na metralhadora da informação.
Outra coisa também é... falando aqui sobre o prefeito de Ilhéus.
O que foi, rapaz?
O prefeito de Ilhéus, parece que não, a cidade não tem juiz. O que mais de prefeito? O prefeito da cidade tá bagaçada. E várias cidades aí organizadas, Itabuna mesmo. Itabuna é uma cidade que não tem praia, é organizada. Você passa na pista com um carro, não vê um buraco.
Ah, tem buraco sim,
aqui,
rapaz.
Aqui pra o Iguape... só vê buraco.
É, mas Itabuna tem buraco também, viu?
O prefeito não veio isso aí pra consertar a pista, passar uma boa geral. Passaram uma remenda ali da Barra pra lá. A Barra não, do Savoy até o Iguape. Um remendo quando a moto, o carro passa.
A buraqueira tá feia ali. Estamos na expectativa ali pra recuperação total daquela obra já, Acesso Norte. Mais um áudio aqui.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Escapita.
Bom dia.
Aqui é o Léo da Barra que tá falando. Realmente, tô com essa moça aí que falou da Coelba. Aqui também, na Vilagem da Barra, condomínio Vilagem da Barra em Léus. É, no domingo, foi uma queda de energia toda hora. Em tempo de queimar nossos aparelhos também aqui.
Que coisa, viu, rapaz? Atenção, Coelba! É, danado, sério, tá acordou agora com essa vozinha de sono lá em Itabuna, viu? Bom, daqui a pouco a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp, o Ratinho Menezes tá ligado com a gente, ele que é o síndico do residencial Rio Cachoeira. Ratinho Menezes, um abraço pra você, tá pedindo alô pra Dona Luzia, que é mãezona dele, Dona Ota, Gabriel Filho, Clotildes e Doutor Alencar, seu repórter, o advogado que não deixa nada passar. E Yolanda, motorista de aplicativo, e mandar um abraço também pra ele, rapaz, é o Matheus Barriga, motorista de aplicativo também, a galera que tá ligada com a gente. Piero Taxista, aquele abraço pra você, a galera do Cinetax. Ontem teve navio, seu repórter, navio, né? E aí os turistas, ontem eu fiquei feliz, passando pelas cabanas e a turma saboreando as iguarias da nossa Ilhéus. Um abração aí, em especial nosso querido Wilson e Dona Socorro da Cabana Palmito. Peter Toshi, aquele abraço pra você. O Marinho Santos disse que vai querer o batidão emprestado, viu? O batidão do Peter Toshi. Ó. Já pensou o Marinho Santos subindo a ladeira aí, ó? Ó, oh, rapaz, no batidão do Peter Tosh tem aquele batidão, seu repórter. É aquele batidão que você gosta, viu? Você vai batidão. Te emprestar o batidão, Peter Tosh.
Olha, tem uma notícia boa ou ruim aqui, ó.
Traga logo a ruim.
Não, essa aqui é...
É boa ou é ruim?
É uma ouvinte nossa, dizendo, olha, Marinho Santos Escarpita, também temos a Igreja de São Jorge, que há anos... Ele está sem reforma.
A igreja de São Jorge passou por uma reforma. A parte interna está toda pronta.
É mais do lado de fora.
Não,
mesmo,
tá? É do lado de fora não, mas a parte,
não tá legal.
A parte interna ela foi restaurada. Viu?
Aí a mesma ouvinte fala, olha, sobre o asfalto do bairro do Iguape, começou a retirar ontem, parece que a obra vai começar.
Olha só, que notícia boa.
E falar do Iguape, eu vou com a notícia do Augustão.
Vai fazer o seguinte, vamos liberar logo o Manuel Messias e logo depois você vem com o Augustão.
A notícia do Augustão.
Essa visita lá no Porto, não é isso?
E a notícia do Tanca. Tanca é aposentado do ex-Bandeb, tá retado. Avenida Atlântica cai na água olivença. Olha,
esgoto.
Canalização entupida, esgoto voltando para dentro das casas. E o secretário foi procurado e nada foi feito.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, direto de Itabuna. Bom dia, Manuel. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que tem suco da fruta e salgado gostoso por apenas R$2, vamos trazer as notícias de nossa cidade. E ontem, segunda-feira, agente de combate às endemias da Secretaria Municipal de Saúde percorreram ruas e vias dos bairros de nossa cidade, realizando tratamento dos recipientes que armazenam água e evitam a criação de larvas do Aedes aegypti. O trabalho é executado com uso de bombas interpostas para o bloqueio das formas adultas do mosquito. De acordo com a secretária municipal de saúde, Lívia Mendes Aguiar, em decorrência da estiagem de verão, alternada com chuvas, houve um aumento de casos de zika vírus, também de dengue e chikungunya. Por isso, foi reforçado o combate ao mosquito Aedes aegypti. Vem aí o terceiro passeio ciclístico do Rotary Club. No próximo dia 12 de março, a partir das 7 horas da manhã, Itabuna vai ser palco do terceiro passeio ciclístico do Rotary, que deve reunir cerca de 250 participantes. Para fazer parte desse evento de promoção à saúde, é preciso doar 2 quilos de alimentos que, posteriormente, vão ser entregues ao Albergue Bezerra de Menezes, Abrigo São Francisco de Assis e Fundação Balduino. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Simpla e a entrega dos alimentos pode ser realizada nos dias 9, 10 e 11 de março. Será iniciada hoje imunização com vacina bivalente contra a Covid. A partir de hoje, terça-feira, a Secretaria de Saúde vai começar a aplicação da vacina bivalente como dose de reforço contra a Covid-19 nas unidades básicas e de saúde da família aqui em Itabuna. A nova vacina vai ser aplicada como dose de reforço e, neste primeiro momento, vão ser imunizadas pessoas com 70 anos ou mais de idade, moradores de instituições de longa permanência, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. A documentação necessária é o registro CPF ou cartão do SUS. No setor policial, meus amigos, loja de roupas é alvo de arrombamento. O estabelecimento comercial, localizado na rua Paulino Vieira, no centro aqui de Itabuna, foi alvo de uma ação criminosa. A loja de vestiário feminino teve a grade de segurança forçada e a porta de blindex totalmente quebrada. Foi aí que os bandidos tiveram acesso ao interior da loja para praticarem o furto. De acordo com informações do proprietário, ele havia recolhido no dia anterior a maior parte do dinheiro que estava no caixa, deixando apenas o valor de R$150, que foi o valor roubado, além das peças de roupas que estavam expostas nas araras, que também foram levadas pelos criminosos. O valor total do prejuízo não foi divulgado ainda pelo dono da loja. Segundo os comerciantes, no ano anterior, ou seja, 2022, as ações de criminosos na rua Paulino Vieira eram frequentes, mas neste ano havia dado uma trégua, sendo esse arrombamento o primeiro caso do ano de 2023. É bom lembrar que esta rua, Paulino Vieira, é toda monitorada por câmera de segurança, mas mesmo assim, os malandros não estão nem aí. Falamos em nome de Rosilanches, que aqui na cidade fica na Avenida do Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
Tropa de Elite. A
metralhadora da informação.
Até às 8 para você no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa do Carpinteiro e Hospital Vida. São 7:41 na Bahia, 10:08, hein? Bom, ontem não deu tempo, mas hoje ele já tá aqui. Nosso terapeuta naturalista Clinton Alves, o homem forte da pomada especialista. Bom dia, Clinton!
Bom dia, Robertinho, Marinho e a você, ouvinte da Gabriela, uma boa terça-feira. E hoje eu quero trazer uma dica para promover bem-estar e qualidade de vida para você. Você que tem sofrido aí com dor nas juntas, na coluna, tensão muscular, tem tido cãibras, olha, hoje é o dia para você começar a combater esse problema. Você vai começar a se livrar dessas dores. Fique atento às informações.
Bom, terapeuta naturalista Clinton Alves, por que os nossos ouvintes devem escolher a pomada especialista diante de muitas outras opções? Qual o diferencial da pomada especialista? Conta pra gente, Clinton.
Robertinho, o principal diferencial da pomada especialista está no seu conteúdo. Querido ouvinte, imagine só um Fusca, imagine uma Ferrari. Ambos são carros, mas na hora que você entra, na hora que você pisa no acelerador, você vai perceber o conforto e a potência são extremamente diferentes. Essa é uma alusão que eu faço para a pomada especialista, a Ferrari das pomadas. É uma pomada que tem alta concentração de óleos terapêuticos. Sabe o que é que esses óleos vão fazer? Vão ajudar a regenerar o tecido, combater a inflamação, desfazer hematomas, vão ativar a circulação, aceleram o processo de cicatrização e de recuperação, combatem as dores, porque tem muitos óleos que têm ação analgésica. E você vai ter esses benefícios usando a poderosa pomada especialista. Mas na fórmula da pomada especialista, além das altas concentrações de óleos, também tem grande concentração de extratos vegetais. O extrato da erva baleeira, um analgésico e um anti-inflamatório poderosíssimo e natural. Você tem na pomada especialista extrato concentrado de arnica. Você passa a pomada especialista no local da dor, do hematoma, do problema circulatório, da inflamação e pode perceber. Conte no relógio, alguns minutos depois a dor vai cedendo. Alguns minutos depois, você vai percebendo a melhoria da circulação. A pomada especialista sendo aplicada diariamente vai desfazer os hematomas e vai combater as inflamações. Usar a pomada especialista é contribuir com a sua saúde e com o seu bem-estar. Vá na farmácia ou na loja de naturais e peça pomada especialista. Não aceite imitação. Diga, eu quero a pomada especialista. A pomada que vai trazer alívio para as dores. Então não deixe para amanhã. Vá hoje mesmo na farmácia ou na loja de naturais e compre a sua poderosa pomada especialista. Essa é uma dica do seu terapeuta naturalista Clinton Alves.
Valeu, Clinton! Um abração para você. Sexta-feira, hein? A gente se encontra, tá certo? E amanhã tem promoção aqui no nosso programa. A gente vai estar sorteando duas pomadas especialistas para você, ouvinte Tropa de Elite. Microfone ontem ele!
Marinho Santo!
A hora certa, você ligado aqui no Tropa de Elite, Gabriela FM, são 7:45. Olha, notícia boa! O vereador Carlos Augusto, o Augustão, se reuniu com o gerente do Porto de Ilhéus, Francisco Montalverne Pires, e com o servidor portuário Gilberto Rodrigues, e discutiu sobre a situação do terminal portuário e buscou alternativas para atrair cada vez mais cargas, mercadorias e movimentar a economia regional. Segundo o vereador Augustão, o Porto de Ilhéus é um importante equipamento que gera desenvolvimento, emprego e renda para o município e para toda a região, mas que precisa de um esforço conjunto de todos para garantir um movimento cada vez maior de cargas. O Augustão também visitou as unidades do terminal portuário, conheceu de perto a realidade do local, anotou todas as dificuldades e problemas do terminal e se comprometeu em encampar essa luta conjunta pelo fortalecimento do Porto de Ilhéus e também estará propondo a realização de uma audiência pública com todos os segmentos envolvidos, direta e indiretamente, com o Porto, no sentido de buscar essas alternativas de fortalecimento e modernização. Explicou ainda que os problemas do terminal portuário de Ilhéus não se resumem apenas à movimentação de mercadorias, mas também a outras situações como a organização do trânsito na cidade, ampliação da área de atracação dos navios, dragagem, armazenamento, além das questões sociais e ambientais. E daí a importância de todos estarem juntos, unidos pela garantia de um porto cada vez mais forte e por uma cidade e uma região mais desenvolvida. Complementou aí o vereador Augustão.
Parabéns, parabéns, parabéns. Deixa eu mandar aqui os parabéns para ele, rapaz. Ele trabalha lá na fazenda do nosso amigo Marcos Quiabo. Cacau, tá fazendo aniversário hoje.
Cacau.
Viu? Cacau. E o Marcos Quiabo tá avisando: Cacau, sexta-feira o homem tá aí para buscar o cacau, viu?
Cacau.
Aproveita e prepara o mel de cacau aí pro Tropa de Elite.
É, e quem tá ligado também no Tropa de Elite é toda a turma ali da Ari Luz, nosso amigo Sinho, nossa amiga Lio, o Vado. E o patriarco, é. Seu Ananias, é o pai de todos.
É verdade, o Sim foi aquele que fez lá o...
Sim, né,
profissional.
E tem o Vado, não, aquele ali foi o Vado.
Foi o Vado, um abraço.
O homem do Calvanhaque.
Deu tudo certo, viu?
Calvanhaque que vai todos os anos para Bom Jesus da Lapa.
Deu tudo certo, viu? Mandar um abraço aqui, seu Marinho Santos, o nome dela é Dona Sônia, lá em Banco Central também. Dona Sônia, um abraço. Faz aquela comida gostosa. Ô, dona, bom dia. Olha, o Tropa de Elite, amanhã ou quinta, viu? Aterrissando aí na Lagoa. Olha, a Prefeitura de Ilhéus iniciou ontem a campanha de vacinação contra a Covid-19 com aplicação do imunizante bivalente da Pfizer, que protege contra o vírus original da doença e também contra as subvariantes, a Ômicron. Neste primeiro momento, as doses serão destinadas aos idosos acima de 70 anos, imunossuprimidos, pessoas vivendo em instituições de longa permanência, né, indígenas e quilombolas. É importante a apresentação do documento de identificação com foto e do cartão de vacinação. A dose bivalente deverá ser administrada com intervalo de 4 meses após a última dose recebida. O Ministério da Saúde ressalta que o recebimento do reforço com a vacina bivalente para os grupos prioritários será condicionado à existência de esquema primário básico completo, 2 doses, com a vacina monovalente. Na próxima fase da vacinação, prevista para o dia 6 de março, as vacinas bivalentes serão aplicadas em pessoas com idade acima de 60 anos. Em seguida, serão incluídas gestantes e púrpuras a partir do dia 20 de março. No dia 17 de abril, as doses serão liberadas para trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e privadas de liberdade. O serviço será ofertado nas unidades de saúde previamente formadas, conforme o horário de funcionamento das salas de imunização. No nosso site, você vai lá, programatropadeelite.com.br, tem a matéria completa, inclusive com o cronograma de vacinação e a multivacinação aqui na nossa cidade de Ilhéus. Manda um abraço ao Fábio Mantena! Fábio Mantena sempre atento aí, viu, Fábio? Vamos ver se a gente resolve a situação da marcação do pessoal. O que foi, seu repórter? Sim. A marcação. Bom, vamos no zap, última passadinha no nosso WhatsApp, dá moral pra quem? Dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Bita Cabral tá lá em Guararema, ligado com a gente, um abração, rapaz, não posso esquecer dele também, o maluquinho. Olha, a Igreja São Jorge está pronta por dentro, uma recuperação foi feita pelo artista plástico Osmundinho Teixeira de Itabuna, entre outras pessoas, e o dinheiro foi dos fiéis e também uma verba aí conseguida pelo vice-prefeito Bebeto Galvão na época como deputado, viu, seu repórter? Bem lembrado aí, o Tarcisão agora por fora está precisando com urgência de uma pintura, uma reforma legal aí. Tarcisão, sempre atento e sempre ligado com a gente. Eu me lembro do o Bebeto conseguiu essa verba aí.
Tarcisão aí é o Siso Boy.
Siso Boy, né? E como eu falei, a Igreja São Jorge passou por uma recuperação na parte interna. Olha, bom dia, Maria Santos Escarpita, Maria José aqui, ligado em vocês, um abraço, Rosana Costa, lá da Osmundo Marques, mandando mensagens pra gente. Olha, Escarpita e Maria Santos, continua tudo parado aqui na 415, saindo de Itabuna, sentido Itapé, rapaz, protesto aí. Olha, Maria Santos Escarpita, mais uma vez, chamamos e clamamos por justiça humana e social, as autoridades federais e estaduais competentes, né, do nosso país. A situação vivida na 251 na Ilhéus Buenarema é lamentável. A situação complicada dessa turma. Eu quero ver, Marinho Santos, é quando vai aparecer um político e comprar essa briga aí. Comprar essa briga, tem, precisa resolver esse problema da Ilhéus Buenarema. Tem TAC, tem ação na justiça, tem ação na justiça estadual, na justiça federal, e não se resolve. Fica empurrando com a barriga. Olha, Marinho Santos Escarpita, manda alô para Maria das Frutas, Roberto do Fato, Cosme de Javali, todos na Lagoa Encantada, um abração. Ana de Javali, na Central do Malhado, aquele abraço. A turma 10 da Belém Frutas, aqui no Banco da Vitória, a turma ligada com a gente aí. Nossa amiga Iracema, licor da Iracema São João, tá chegando aquele licor arretado de porreta, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, eu queria chamar e reclamar aqui, né? Chamar a atenção e fazer a reclamação sobre a escola Vovô Isaac, na Rua do Cano. Nós estamos sem professor, as crianças estão sem estudar porque não tem professor. Olha, gente, foi feito as inscrições na última sexta-feira para contratação justamente de professores, né, trabalhadores na área de educação. Então, a informação que a gente tem é que mais rápido possível vai estar todo mundo na sala de aula. Não pôde renovar o contrato, a turma que já estava trabalhando no ano passado. Então, foi feita uma nova seleção e aí a turma teve até sexta-feira para resolver e cadastrar direitinho. Eu acredito que mais aí uma semana, duas, vai estar todo mundo já em sala de aula, viu? Maria dos Anjos, lá do Denson Costa, bom dia, abração pra vocês, abração pra você também, viu? O Kleber lá do São Domingos, fé é aquele detalhe que faz tudo dar certo, bom dia, bom dia. Rita Nascimento, lá da Barra, um abraço. Gugu de Aritaguá, ligado com a gente também, brigadão pelo carinho. Bom dia, tropa de elite. Atenção em Baza, faça o trabalho direito. Aqui na esquina da rua Monteiro Lobato, diz que tem um chuveiro no poste, seu repórter. Com torneira e tudo, os vândalos ficam desperdiçando água. E na maior, ele bota, botou aquele nome. Quando junta um bocado de gente, fica fazendo aquela baderna. A água não chega nas casas de quem paga corretamente. A Embasa faz um corte superficial, tira tudo. Ah, como fazer isso aí? Vem. Ó, resolve o problema. Agora, essa foi boa. O chuveiro no poste, seu repórter. Chuveiro e torneira, viu? Cida do Boteco da Cida, um abraço. Antônio Reis, Rua das Orquídeas, é o 0800. A esposa Rodemir pedindo um alô aqui para os amigos Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Olha a carinha dele aqui, seu repórter. Mandou uma foto para a gente do lado do rádio. Nós vamos fazer uma promoção no nosso Instagram, né? A turma vai botar foto do lado do rádio e vídeo para a gente fazer uma promoção bacana, tá certo? Esse ano lá no nosso Instagram. Segue lá, programa Tropa de Elite. Olha, bom dia, meus amigos Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Aqui Antônio e Selma, Serra Grande. Um abração, meus amigos. Esqueceu o nome da nossa amiga que vende coco lá na Cachoeira do Tijuípe. Vamos fazer uma visita, viu? Breve,
pergunte
breve.
A Dai e da Serra, o vereador de Serra Grande.
Vamos lá, então!
Olha, Escarpita, o pedido de socorro do Tanca. O Tanca é aposentado ex-Baneb, ex-colega do meu primo Paulo Góes. O Tanca está pedindo socorro. Disse, olha, existe uma tubulação de esgoto aqui no Cainágua, onde os canos das casas, desde o esgoto, é canalizado e essa canalização entupiu e o esgoto está voltando para dentro das casas e, consequentemente, para a rua, virando um rio de fora a fora. Já foi falado em outra oportunidade com o secretário de obras e nada foi feito. E tivemos de fazer o serviço. Agora mesmo comprei na casa do carpinteiro material tubos de 110 milímetros para substituir os entupidos. Serviço esse que será pago novamente pelos moradores, porque a prefeitura não olha para a Olivença, principalmente aqui para o Cainágua. Pedimos socorro, já que o secretário não fez, estamos pedindo ao prefeito, o prefeito que vem aqui quando é para levantar o mastro de São Sebastião. Tororomba cobra uma taxa para a entrada do complexo de piscina, o véu de noiva tem um bar, mas essa taxa não é revertida para a comunidade de Olivença. Ora, onde vai? Ninguém sabe esse dinheiro. Vocês da imprensa devem cobrar uma auditoria disso, pois é uma vergonha. Se quiserem ser testemunha, que eu seja testemunha, meu nome é Wellington Ambrósio Leite. Minha apelido é Tanca.
Vamos chamar o
aposentado do Baneb, hoje o Bradesco.
Vamos chamar o Tanca, seu repórter. É sobre essa questão do balneário, a gente já está com o tempo estourado, o Paulo José vem chegando. Eu defendo que o recurso do balneário da Tororomba seja investido na estância hidromineral de Olivença.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia!
Olá, bom dia para você, Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite, na Gabriela, em Lelos, a todos que nos acompanham também através das nossas redes sociais, blog Paulo José. E vamos que vamos com mais um giro de notícias nesta terça-feira. Olha, Icamacã está festejando ainda, né, os efeitos da grande partida futebolística entre o Bahia e Itabuna. Lembrando que está confirmado para o próximo dia 11 de março, às 4 da tarde, mais uma disputa entre Itabuna e Bahia, no jogo de ida pelas semifinais que acontecerão aqui nos jogos que serão aos sábados em vez dos domingos na partida Itabuna e Bahia. Portanto, o próximo dia 11 teremos aqui em Camacan mais um grande espetáculo entre Bahia e Itabuna. Olha, em Santa Luzia, o prefeito Fernando Brito realizou na tarde de ontem a entrega de 12 casas populares através do programa Minha Casa Minha Vida, convênio com o governo federal. Além das 12 casas, foram realizados reparos em outras 15 residências. O prefeito Fernando Brito realizou a entrega das chaves e foi conhecer todas as residências que possuem 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e lavanderia. Essas famílias estavam aguardando essas casas aí há algum tempo, já há cerca de 4 anos. Foram concluídas agora e, portanto, estão agora dentro de suas casas realizando o sonho da casa própria. Mais detalhes, fotos, você vê aí no blog Paulo José. Clima tenso na cidade de Eunápolis. Nas últimas 4 madrugadas, os tiroteios têm sido intensos. A constante troca de tiros entre as quadrilhas que disputam o controle do tráfico de drogas lá no bairro Santa Lúcia, em Eunápolis, tem aterrorizado os moradores. Nas últimas 4 madrugadas, os tiroteios têm sido intensos. Na última madrugada, um morador do bairro disse que a troca de tiros entre traficantes rivais só terminou por volta das 5:30 da manhã. No início da manhã, quando o tiroteio cessou e os moradores saíram para o trabalho, viram o corpo de um homem estendido no cruzamento entre as ruas Monte Serra e Liberdade. Isto você pode conferir mais detalhes no blog. Olha, segundo a polícia, o homem, ainda não identificado, foi morto com várias perfurações de arma de fogo. No local foram encontradas cápsulas de calibre variado. No início da madrugada, outro homem já tinha sido baleado naquela área da cidade que é conhecida e considerada de alto risco. Ele também, sem identificação, foi atingido por um tiro na cabeça e transferido para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. A tensão é enorme, moradores e comerciantes pedem mais segurança e, com medo, muitos usam as redes sociais para chamar a atenção das autoridades. Nas mensagens, eles relatam os tiroteios e mostram carros e fachadas de casas com marcas de bala. A internet também é usada pelos criminosos que se exibem com armas e fazem ameaças aos bandidos de quadrilhas rivais. Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite, aí na Gabriela FM, em Lelos.
Um abração, Paulo José. Final de tropa, seu repórter. Até amanhã.
Tempo estourado, né, Escarpita?
Até amanhã.
Um abraço a todos.
Bem, Renatinho, um bad boy, né? Supermanha da Gabi. Amanhã cedinho a gente se encontra no oferecimento todo especial para Emondados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso. Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Atacadão da Areia, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Hospital Vida e Jal Autopeças, Casa do Carpinteiro também, né? Todo mundo. Daqui a pouquinho um podcast liberado do Tropa. Amanhã a gente se encontra. Saúde e paz, hein?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.